o vosso programa, mas certamente vale a pena consultarem-no para não entrarem em contradições flagrantes.
Senhores deputados, não entrem em diálogo, se faz favor, e peço ao senhor deputado Rui Tavares que conclua.
Vale a pena. Uma coisa é hipérbole tentarem fazer de uma alteração legislativa a queda da civilização ocidental, mas já agora tentem não fazê-lo, entrando em contradição flagrante com o vosso próprio programa que apresentaram ainda há
muito
4 meses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra ao Sr. Deputado Aberto Nunes, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputada.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, não obstante a criação do Grupo Técnico de Apoio à Revisão do Modelo da Organização e Funcionamento das Unidades de Saúde Familiar, cujo relatório prevemos conhecer até ao final deste mês, tal não prejudica a nossa participação na discussão das iniciativas em presença. Acompanhamos estas propostas na generalidade, tanto mais quanto estes temas da saúde sexual e reprodutiva e da igualdade de género são centrais nas políticas do Governo e do Partido Socialista. Pretendemos, em sede de especialidade, contribuir para o aperfeiçoamento dos critérios das atividades específicas associadas à compensação das USFs tipo B, nomeadamente o critério atual de vigilância em planeamento familiar da mulher em idade fértil, alargando o seu âmbito para acompanhamento em saúde sexual e reprodutiva de uma pessoa em idade fértil ou sexualmente ativa. Tal eliminará a discriminação de género que atribui à mulher a responsabilidade pelo planeamento familiar e inclui o homem como um elemento ativo e responsável no planeamento familiar e na saúde sexual, nomeadamente na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, o que implica o uso do preservativo, sendo esta a utilização da responsabilidade do homem e da mulher. Pretende-se também, neste acompanhamento da pessoa em idade fértil ou sexualmente ativa, incluir a saúde sexual, não ligando a sexualidade unicamente à reprodução, mas também ao bem-estar na definição da Organização Mundial de Saúde. A saúde como um estado de bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença. Pode-se ainda, e na nossa opinião deve, substituir a palavra vigilância nos critérios das atividades específicas pela palavra acompanhamento, incluindo a pessoa como parte ativa e informada na manutenção da sua saúde ou na prevenção das complicações das doenças crónicas incluídas nos critérios, no caso em apreço, hipertensão e diabetes. Estas iniciativas para a gênese de uma lei que evite discriminações de género e não liga a sexualidade apenas à reprodução merecem a nossa concordância. Pretendemos contribuir na especialidade para o aperfeiçoamento do âmbito dos projetos de lei agora apresentados, tendo por base os valores da igualdade de género e o respeito pela autonomia e autodeterminação das pessoas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. O Grupo Técnico de Apoio à Revisão do Modelo de Organização e Funcionamento das Unidades de Saúde Familiar propôs que entrassem na avaliação dos clínicos das USF Modelo B os indicadores associados à interrupção voluntária da gravidez e às doenças sexualmente transmissíveis, tendo impacto na remuneração dos profissionais de saúde. No caso concreto da proposta apresentada, determinava-se que, quanto menor o número de interrupções voluntárias da gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis em mulheres, entre outros indicadores, melhor seria a avaliação das equipas. Os indicadores, a ausência de IVG e a ausência de ITS, visavam, alegadamente, promover uma mais eficaz intervenção dos médicos de família nas atividades de educação sexual e planeamento familiar. O grupo técnico considerou que não tinha intenção de beliscar o direito à interrupção voluntária da gravidez, nomeadamente a liberdade e o direito de escolha das mulheres, mas foi exatamente isso que acabou por fazer. O Grupo Parlamentar do PSD considera hoje e desde o primeiro minuto que se trata de uma proposta desrespeitadora dos direitos das mulheres e altamente penalizadora para os profissionais de saúde. Perante a indignação da bancada do PSD, a Sra. Ministra da Saúde, na audição realizada no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2022, defendeu que o facto de a interrupção voluntária da gravidez entrar na avaliação dos médicos de família, e cito, obviamente, não penaliza nem utentes nem o médico. Com esta afirmação, a Sra. Ministra não demonstrou qualquer flexibilidade em relação a segundos entendimentos e até manifestou a sua indignação com a posição do PSD em defesa dos direitos das mulheres e dos médicos de família. Não nos surpreende esta atitude, porque a falta de humildade da tutela tem sido reiteradamente demonstrada. Felizmente, o grupo técnico autor da proposta teve outra sensibilidade. Acolheu os diversos feedbacks e decidiu, bem, retirar a proposta 24 horas depois. De facto, no dia seguinte à apresentação, o grupo técnico entendeu proceder à retirada dos indicadores ausência de IVG e ausência de ITS da proposta de revisão dos critérios para atribuição de unidades ponderadas às atividades específicas dos profissionais inseridos em USF modelo B, por reconhecer, e passo a citar, que os indicadores em causa são suscetíveis de leituras indesejáveis. Já nas palavras do coordenador do Grupo para a Reforma dos Cuidados de Saúde Primário, João Rodrigues, cito também, há indicadores tecnicamente bons, mas socialmente maus, e estes eram casos desses. O Grupo Parlamentar do PSD congratula-se com este retrocesso e com o pedido de desculpa que o Grupo Técnico dirigiu, e passo a citar, a todas as mulheres que se sentiram ofendidas com esta proposta. Gostávamos de ter visto uma atitude semelhante por parte da Sra. Ministra da Saúde, que, após uma acérrima defesa dos indicadores, não voltou a referir o tema depois da revisão da proposta. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PSD concorda com a necessidade de defender medidas que incentivem o planeamento familiar e assegurem o acesso à informação e a métodos de contracepção eficazes para mulheres e homens. Mas terão de ser encontrados outros indicadores que não colidam com direitos fundamentais adquiridos nem resultem na penalização dos profissionais de saúde. Reiteramos que o caminho a desenvolver passa, sobretudo, pela promoção da atratividade do SNS para os profissionais de saúde. Atrair médicos e fidelizá-los só é possível com condições dignas de trabalho, incentivos e, acima de tudo, respeito pela profissão e pelos profissionais. Sra. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, não há reforma dos cuidados de saúde primários sem médicos. De nada servirá reformular grelhas de avaliação se não existirem profissionais para avaliar. E, hoje em dia, esse é o grande problema do SNS. Um problema que urge resolver a fim de assegurar o acesso universal dos portugueses à saúde, cumprir a meta tão reiteradamente adiada de atribuir um médico de família por cada utente e garantir a qualidade de resposta assistencial nos cuidados de saúde de proximidade. Que seja este o principal foco nas reformas em vista para os cuidados de saúde primários, porque este, sim, para o Grupo Parlamentar do PSD, deve ser um desiderato nacional. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para proceder para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, os dois projetos de lei que hoje aqui apreciamos prevêem alterações associadas à compensação das atividades específicas dos médicos das USFs. Uma primeira observação que o PCP tem para manifestar uma preocupação muito grande relativamente a estes modelos de prestação de cuidados assentes em pagamentos de incentivos à produtividade. É que, Srs. Deputados, a prestação de cuidados assente em modelos que pressupõem a produtividade esquece aquilo que são as reais necessidades dos utentes. Não vê o utente em função da necessidade da promoção da saúde e da prevenção da doença, mas sim como mais um número para preencher as folhas de Excel para obter indicadores no final do mês e no final do ano. Esta é uma preocupação, até porque os utentes devem ser vistos em função, ou melhor, em função dos resultados centrados no utente e não em processos, nomeadamente em atos. O que conta nestes modelos são os atos e não em si os resultados dos benefícios e dos ganhos em saúde para a população. Nesse sentido, importa também salientar que este modelo pressupõe e indica o caminho da privatização dos cuidados de saúde primários, o que é muito perigoso, nomeadamente com a possibilidade das USFs modelo C. E mais uma coisa que é muito e profundamente injusta, é criar discriminações, nomeadamente desigualdades, de condições remuneratórias em função daquilo que é uma unidade funcional, que é a USF, e das outras unidades funcionais, como se outras unidades funcionais não prestassem os mesmíssimos cuidados, nomeadamente ao CSP e mesmo até ao CC, ou às URAPs, ou às unidades de saúde pública, todas elas o PCP tem defendido que não existam discriminações, desigualdades em termos remuneratórios. Mas referir-nos àquilo que é a componente que estamos aqui a discutir, nomeadamente o planeamento familiar, que é uma componente fundamental na prestação e no acesso aos cuidados de saúde. Aquilo que tem a ver com o planeamento familiar representa uma conquista em termos de direitos à saúde sexual e reprodutiva do homem e da mulher, mas, senhores deputados, sobretudo da mulher. E é aqui que o PCP não pode deixar de referir que, senhores deputados, são elas que suportam as gravidezes não planeadas ou indesejadas. São elas que suportam as culpabilizações que lhe são atribuídas por falha de métodos contraceptivos, muitas delas até também têm a ver com o homem. São elas que também sofrem as consequências, nomeadamente de prejuízos para a sua carreira profissional. E o que eu quero dizer com isto é que compreendemos e acompanhamos a preocupação de haver uma necessidade de alargar também aos homens este envolvimento no planeamento familiar. É necessário fazer isso. Agora, o desafio que se nos coloca, e considerando aquilo que foi a proposta aqui, foi a posição que o PS aqui disse, de levar para a especialidade o trabalho destes projetos, é como é que nós vamos conseguir manter, não perder os ganhos que se tiveram relativamente à mulher em termos do planeamento familiar e conseguir ganhar, alargar...
Penso que conclua, senhor deputado.
Para terminar, senhora Presidente, conseguir ganhar, acima de tudo, é preciso garantir que estas alterações à lei não signifiquem desvalorizar o acompanhamento familiar que se conseguiu para a mulher e também ganhar e alargar em termos do envolvimento do homem no mesmo planeamento familiar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Chegámos ao fim do debate. Para proceder ao encerramento, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Registo que, com uma única exceção num grupo parlamentar, estamos todos de acordo que é necessário que as questões de saúde sexual e reprodutiva abranjam todas as pessoas, homens e mulheres, sem discriminar. Houve apenas aqui uma intervenção um pouco estranha, foi a intervenção do Chega. Se eu bem percebi a intervenção do Sr. Deputado do Chega, nem lhe passa pela cabeça que um homem seja chamado a conversar com um médico sobre planeamento familiar ou sobre saúde sexual e infecções sexualmente transmissíveis, o que é extraordinário. Mas eu, na verdade, estava a ouvir a intervenção e a pensar, mas será que o senhor deputado do Chega não sabe que os homens se reproduzem também, fazem parte da reprodução? Será que o senhor deputado do Chega não sabe que os homens podem ter infecções sexualmente transmissíveis? Na verdade, há um estudo que nos diz que 60% dos rapazes em Portugal têm muitas dúvidas. Eu julgo que a percentagem é maior naquela bancada e é por isso também que o acesso a consultas de saúde sexual e reprodutiva para homens e mulheres neste país é tão importante para a saúde de todas e de todos, mesmo quem é incapaz de conceber estas matérias como sendo centrais. Brevemente, dizer o seguinte: claro que isto em especialidade, este projeto deve ser melhorado, achamos que sim, foi detectado um problema, estamos a tentar corrigi-lo, estamos a tentar corrigir, na verdade, um dos muitos problemas que temos nesta matéria e mesmo nesta legislação haverá mais questões. Compreendemos a necessidade de aumentar a abrangência sem diminuir os direitos das mulheres, e essa é também uma das nossas preocupações, mas achamos que as mulheres também estão mais defendidas quanto mais os homens forem também chamados às questões da saúde sexual e reprodutiva naturalmente. Dito isto, dizer também que ainda bem que o Partido Socialista também está de acordo. Agora, bom também era que estivéssemos de acordo em garantir médico de família a toda a gente para que estas consultas fossem uma realidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Chegamos ao fim da